Boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes nessa noite. De imediato, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, excelentíssima senhora Letícia, secretária de Saúde, seja bem-vindo. Jurandir, suplente vereador, comunidade, sejam todos bem-vindos. Ata número 15 de 2019.
Sessão ordinária do dia 26/5/2019.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Saiu uma discussão. Eu estava escrevendo PROCON, saiu discussão. Desculpe o equívoco. Então, a ata foi aprovada por unanimidade, senhores vereadores. Ata número 16/2019.
Sessão ordinária do dia 13/5/2019.
Esta ata será discutida e votada na próxima sessão. Informes da Presidência, ofício número 783 da Secretaria Municipal de Administração.
Encaminhamento de projetos de leis.
Ofício 748, também da Secretaria Municipal de Administração.
Resposta ao pedido de informação número 7/2019.
Ofício 770, também da Secretaria de Administração.
Agendamento para apresentação do relatório quadrimestral de gestão de saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2019 para o dia 27 de maio de 2019.
Então, esse ofício agendou a apresentação da secretária na próxima semana, dia 27. Então, teremos a visita oficial da secretária, senhora Letícia. Indicação número 50 de 2019.
Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de criação de um espaço para embarque e desembarque de ônibus na área central, de preferência, em frente à farmácia central ou proximidades. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade de criação de um espaço para embarque e desembarque de passageiros, de vans e ônibus na área central, de preferência, em frente à farmácia central ou proximidades. Muitos usuários de transporte coletivo aguardam o ônibus no calçadão, porém, atualmente não tem um ponto demarcado para esta finalidade. Com o objetivo de regularizar essa situação, é que solicito estudo por parte do Executivo Municipal. Miguel Alberto Stolino Zoski, vereador proponente.
Pequeno expediente, alguém se inscreve?
Senhor presidente, tem mais uma indicação, 51.
Ah, desculpa, eu estava vendo que era 51, então, por favor, vereador Matheus.
Providências urgentes para resolver o problema de acúmulo de água nas calçadas do parque da estação. Mais precisamente, nas calçadas próximas ao Pombal e banheiros públicos. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal tome providência para resolver o problema de acúmulo de água nas calçadas do Parque da Estação, mais precisamente nas calçadas próximas ao Pombal e banheiros públicos. Em dias chuvosos, temos verificado a presença de muita água acumulada, ocasionando acidentes e transtornos para os pedestres. Solicito, se possível, que providência sejam tomadas com brevidade. Sendo o que tenho para o momento, agradeço, Miguel Alberto Estolino Zoski, vereador proponente.
Agora sim, obrigado, Matheus. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Vereador Denir. Alguém mais? Vereadora Rosália. Dois inscritos. Então, por favor, vereador Denir.
Sim, presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, secretária Letícia, que nos honra com sua presença, Jurandir, suplente de vereador, funcionários da casa, demais pessoas que nos acompanham através das redes sociais, mais pessoas aqui também no plenário. Eu queria só fortalecer aqui, e muito bem feita a indicação do colega Miguel, quando ele fala das calçadas. Eu estive conversando há umas duas semanas com o prefeito exatamente sobre esse assunto, porque quando chove ali, acumula água e o pessoal está reclamando que não dá para passar. E está no projeto da revitalização ali do prédio da estação. Terá que ser feita toda a drenagem aí e inclui também esta calçada, porque o executivo entende que se vai mexer na calçada, vai levantar ela agora, depois tem que mexer tudo de novo para fazer a drenagem. Então, eles estão aguardando para a captação do recurso para fazer tudo de uma única vez. Mas importante, Miguel, a indicação, realmente tem que cobrar, mas esta é uma resposta que o executivo me deu quando eu conversei com ele exatamente sobre esse assunto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereadora Rosália, por favor.
Sim, senhor presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, vereadora. Boa noite, secretária de Saúde, suplente de vereador Jurandir Bondan, povo que nos prestigia, o secretário da Casa, funcionários da Casa, imprensa, público de casa. Na realidade, é só para complementar mesmo o pedido do vereador Miguel, que quanto mais pessoas solicitando, mais vereadores solicitando, melhor. E se percebe que realmente se faz necessário essa indicação. Mas tive a mesma resposta que o vereador Denir, e eu espero que seja rápido o que vai ser feito, a restauração do prédio da estação. Porque se demorar ali, a gente fica pendente uma situação da outra. Porque nesse sentido vem o parquinho também. Porque a drenagem do parquinho é a mesma situação das calçadas. E está sendo difícil para conseguir parceiros, porque não se fala em 100, 200 mil. A gente fala de mais de 3 milhões para a restauração do projeto da estação. Então, é de se pensar, sim, no decorrer desse ano, de repente fazer as calçadas. E depois a parte da estação, a não ser que tenha previsão que seja logo, porque realmente ali se faz necessário, sim, uma drenagem e uma recolocação das calçadas nesses espaços. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Rosália. Temos uso da tribuna, duas tribunas hoje. Primeira, vereadora Lucilene. Por favor, vereadora.
Sim, senhor presidente. Boa noite aos colegas, ao público, à imprensa, em especial à secretária de Saúde, Letícia. Então, hoje, volta para essa casa a minha indicação de projeto de lei de número 52, do dia 16 de maio, sancionada pelo prefeito, então, e baixando para as comissões, para os seus respectivos pareceres. Então, essa lei institui e inclui no calendário oficial de eventos do município a semana de conscientização do uso correto de medicamentos. Então, é uma honra para mim estar fazendo essa indicação e o prefeito ter acatado, porque sou funcionária pública na área da saúde, especialmente então na farmácia municipal, há 8 anos. E eu sei da importância, tanto de nós funcionários, que a gente não está aí simplesmente para dispensar um medicamento. Né? A gente está ali para orientar, para armazenar, para orientar também os pacientes de como utilizar o medicamento, mas descartar o medicamento. E vejo que a nossa demanda aumentou muito nesses últimos anos. Óbvio, a cidade acabou crescendo, mas aumentou o número de pacientes que estão utilizando vários tipos de medicamentos. Então, essa semana, ela já é uma semana nacional, que ocorre sempre na primeira semana de maio. Inclusive, neste ano, a coordenadora da farmácia municipal e a farmacêutica responsável foram a Porto Alegre, num congresso, na semana, então, e disseram que foi de muita importância. Então, é bacana estar vindo para Carlos Barbosa. Eu acho que o maior objetivo, então, dessa lei, né, é informar a população do uso correto dos medicamentos fornecidos pelos postos de saúde, evitando o desperdício dos mesmos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entende-se que há uso racional quando os pacientes recebem os medicamentos para suas condições clínicas em doses adequadas, das suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. E a OMS também estima que mais da metade de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada. Então, vem aqui a automedicação. Os pacientes acabam interrompendo o tratamento. Os pacientes acabam consultando hoje, pegando antibióticos, geralmente isso acontece. No segundo dia que estão tomando, voltam a consultar de novo e pegam mais um tipo de medicamento. Então, esses medicamentos acabam ficando em casa, vão ser reutilizados, interrompem o tratamento na metade, eles vão ser descartados de forma, daqui a pouco, não como teria que ser, né? Prejudicando o meio ambiente. E os fatores, então, que levam ao uso irracional, eu, na minha humilde opinião, é geralmente na consulta médica. Porque a maioria dos pacientes saem da consulta sem entender como tem que tomar o medicamento. Então, alguns profissionais também acabam faltando um pouco na receita, às vezes a concentração, o tempo de tratamento, receitas ilegíveis. Então, tudo é um conjunto, né? Então, a gente tem que trabalhar junto o paciente, médico, farmácia, mas cada um fazendo o seu papel. Então, o paciente nunca pode sair da consulta com dúvidas. Ele tem que esclarecer com o médico exatamente de que forma tem que tomar. Percebe a não aderência ao tratamento, devido a buscar irregularidades dos medicamentos, uns terminam antes, uns sobram, uns terminam depois. Então, todo dia lá na farmácia, pacientes que a gente tem um sistema informatizado, então a gente sabe exatamente o dia que o paciente veio, a quantidade, para quantos dias. Uns vêm 15 dias antes e dizem que já não tem mais. Uns vêm um mês depois e dizem que ainda tem medicamento. Então, é preocupante. Então, eu acredito que a sociedade tem que estar muito bem informada, que a gente pode estar fazendo um trabalho de orientação. O que eu vejo também é que muitas pessoas vêm até o centro de saúde, vêm até a farmácia municipal buscar medicamentos, e algumas pessoas não teriam condições de vir sozinhas. Elas teriam que ter alguém junto auxiliando, né? Às vezes nem tanto os idosos, mas alguns com algum problema mental, ou mesmo depressão, enfim. E aí entra a lei do idoso, né? Dessa a lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, assegurando o direito e o dever de ter um acompanhante. O consumo de grupos farmacológicos em demasia, como analgésicos, anti-inflamatórios, remédios para o estômago, bombinhas para falta de ar. Então, a gente percebe que o pessoal usa isso em demasia. E sabemos que os anti-inflamatórios causam vários problemas usados a longo tempo, principalmente nos rins. O uso indiscriminado destes e outros medicamentos, então, podem provocar à saúde efeitos a curto, médio e longo prazo, podendo causar ineficácia, alergia, problemas gástricos e intoxicações. Eu pesquisei algumas estatísticas no Brasil, então, 35% de medicamentos adquiridos no Brasil são feitos através da automedicação. 27% correspondem às intoxicações no Brasil. 16% dos casos de morte por intoxicação é pelo uso dos medicamentos. E 50% de todos os medicamentos que são prescritos, dispensados, são usados inadequadamente. Então, os hospitais, os postos de saúde, depois acabam gastando de 15% a 20% do seu orçamento para lidar com as complicações causadas pelo mau uso de medicamentos. Então, falando especificamente da nossa farmácia municipal, então a nossa função da farmácia é o armazenamento, o controle, a dispensação e a orientação de uso. Então, temos que estar sempre muito bem concentrados, porque uma falha pode ser fatal. E temos que trabalhar também a conscientização do descarte correto, que é o que eu estava falando para vocês antes, que podem contaminar a água, o solo, muitas crianças, os comprimidos são coloridos, né? Daqui a pouco elas pegam, usam como balinha, enfim. Então, podem ser feitas diversas ações dentro do município, em parceria com a Secretaria da Saúde, palestras no posto de saúde, palestras e orientações, principalmente nas escolas, que a gente sabe que as nossas crianças, o que aprendem na escola é regra, né? Fazer um evento para o recolhimento desses medicamentos, que muitas pessoas têm muitos medicamentos em casa. Eu vejo o pessoal traz bastante medicamento vencido. Então, fazer alguma ação para que o pessoal não deixe em casa, né? Que leve até a farmácia do posto de saúde para o descarte certo. Colega Rosália?
Obrigada, colega Lucilene. Eu quero te parabenizar, primeiro passo, parabenizar a secretária de saúde por terem aceitado esse projeto, assim como o prefeito municipal, por terem aceitado a sugestão, e eu diria que ninguém melhor do que a vereadora Lucilene, por estar trabalhando com medicamentos há 8 anos. Eu trabalhei na saúde por 12 anos e sei das dificuldades que nós passamos lá, principalmente com pessoas idosas e pessoas portadoras de alguma necessidade especial. Muitas delas vinham sozinhas. E quando tu fala de idoso, 63, 64, acima de 60 é idoso. E as pessoas se consideram bem com 75, com 80 para vir lá sozinhos. E depois acontece todas essas situações mencionadas pela vereadora Lucilene. Eu tive a oportunidade de acompanhar 2 idosos familiares até o final. E vocês não imaginam, a Lucilene provavelmente vive isso diariamente, o que eles costumam dizer: eu tomava o vermelhinho, mas agora ficou branco, eu não sei mais qual é que eu tomo, porque eu tomo um amarelo, um vermelho e um verde. Eles cuidam por cores, por identificação de tamanhos, e cada laboratório tem a sua identificação, sua cor, seu tamanho. Então, se não tiver alguém por eles, se não tiver alguém que faça algo, a sociedade, cada vez mais os governos vão gastar em cima disso. Então eu vejo a importância desse trabalho, Lucilene, porque quanto mais o governo orientar as pessoas, mais vão se conscientizar que precisam acompanhar, que precisam saber o que estão fazendo em relação à medicação, e é prevenção. Parabéns mais uma vez.
Obrigada, colega. E é exatamente isso das cores dos medicamentos, a gente ouve muito. Então a gente tem que ter todo esse cuidado para estar explicando: ó, trocou a embalagem, trocou o fornecedor. Mas mesmo assim, a gente tem que trabalhar em cima da família, né? Porque eu tenho certeza que muitos desses idosos, muitas dessas pessoas, acabam utilizando sozinhos esses medicamentos. Então, a gente tem condições, sim. Carlos Barbosa cresceu muito e tem condições de fazer um baita trabalho em relação a isso. E é que nem tu disse, ganha o paciente, ganha o governo também, né? Para não ter tanto desperdício de medicamentos. E eu tenho certeza que com a Secretaria da Saúde e daqui a pouco a Secretaria da Assistência também, fazendo algumas visitas na casa de determinados pacientes, e eu sei que eles já estão fazendo isso, né? Fazer essa orientação vai ser muito importante. Então, desde já eu quero agradecer a atenção dos colegas, agradecer de novo ao Executivo por ter mandado de volta, né? Então, para nossa apreciação. E era isso, presidente. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Lucilene. Eu sou o próximo inscrito, assim eu passo a presidência.
Recebo a presidência.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento-os novamente, secretária Genesi também, que nos acompanha essa noite. Alguns assuntos me trazem aqui, e eu escrevi antes PROCON e fui falar votação. E aí emendou, saiu aquilo, votação. Eu sou gringo, né? Faz parte. Mas eu escrevi aqui PROCON porque uma pessoa especificamente me procurou agradecendo por nós termos aprovado o PROCON. E eu disse a ela que a gente não tinha aprovado o PROCON, nós tínhamos dado condições, o Parlamento, o Poder Legislativo, deu condições para que o município crie o PROCON. E em conversa com o prefeito durante a semana, ele garantiu que o PROCON vai ser instalado no município ainda esse ano. Então, essa pessoa ficou muito feliz, tenho certeza que várias outras pessoas também receberam comentários nesse sentido. Então, é importante, mais uma vez, a participação do Poder Legislativo. Algum outro assunto é sobre a palestra de sexta-feira. O vereador Fábio me ligou que não podia vir, mas o vereador Denir estava, o vereador Aleph, o vereador Miguel, o vereador Enio. Não tínhamos o público que imaginávamos, mas as pessoas que aqui estavam ficaram surpreendidas com o teor da palestra que o Alberto Kupczyk Vinogron passou para nós. Então, recebi também elogios em nome do Poder Legislativo, queria transmitir aqui para os demais vereadores. Eu acredito que essa apresentação deve estar salva aqui na casa. Se alguém quiser buscar os slides que ele apresentou durante a apresentação para ter um pouco mais de conhecimento, estão na casa. Acredito que foram importantes essas informações. Até me sugeriram para falar com o secretário Fabiano que indique essa palestra para os pais de alunos também, enfim, para transmitir essas informações que nós recebemos na última sexta-feira. Eu falei que o vereador Eni estava, né? Então, o vereador Eni também estava. Mas me traz aqui, na última semana eu participei com o Diário da Câmara nesse Fórum Nacional de Tecnologia e Inovação de Segurança Pública, nona edição. Eu estive em Gramado na terça-feira e quarta-feira e foi um curso muito bom, um curso, um fórum, palestras, enfim, que eu saí de lá com uma nova visão sobre segurança pública e queria transmitir aqui para vocês também um pouco disso. Lá nesse evento estavam o secretário de Segurança Pública do Ceará, secretário que enfrentou no início desse ano uma dificuldade enorme em razão dos presídios lá do Ceará, secretário de São Paulo, de Tocantins, de Rondônia, de Brasília, e o nosso também, que é o vice-governador Ranolfo Vieira, que estava em exercício como governador. Tivemos várias palestras e alguns detalhes que me chamaram a atenção. Hoje, nós temos que... aquela ideia de segurança, de irmos para Porto Alegre pedir policiais militares, notadamente militares, para vir para cá, esse tipo de segurança a gente já pode abandonar, porque vai ser quase cada vez mais difícil do que vem aqui. Virão um quando sai outro, e não vai aumentar o número de policiais aqui. O secretário Ranolfo falou sobre o RS Seguro, RS Seguro. E hoje a polícia, segurança se faz usando os três I's, inteligência, integração e investimentos qualificados. Integração entre todos os órgãos, aqui entra o papel do município e do Poder Legislativo. Inteligência é com banco de dados, com informações, o que a gente tem discutido aqui, e investimento qualificado também nessa área, que não foi melhor especificado, mas a gente se imagina o que seja investimentos qualificados. Pude perceber tirar algumas percepções desse encontro, desse fórum, de que hoje em dia a segurança não se faz mais no achômetro, ou por sociólogos, ou antropólogos, ou por especialistas em segurança que sempre estudaram dentro de um gabinete, nunca entraram numa viatura, ou nunca foram numa operação, não entraram numa delegacia. Segurança se faz, e a maioria dos secretários são coronéis, tenente-coronéis, tenentes da Brigada Militar, do Exército, são delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia Civil, são pessoas com esse conhecimento que estão tocando a segurança. E é aí que a gente vê uma maior diferenciação com essa inovação que vem sendo feita na segurança. Aquela segurança antiga, só nos últimos anos, só se observava direitos humanos. Direitos dos funcionários, dos envolvidos, era renegado a um segundo plano. Então, tem se mudado nesse sentido. Tivemos uma palestra com o presidente do Conselho do Instituto Floresta de Porto Alegre, nos deu uma aula de mobilização sobre como a sociedade tem que interagir, como tem que participar do segmento de segurança pública. Eu até havia pedido para a Denise conseguir o vídeo que foi apresentado lá, mas parece que não estão disponibilizando ainda. Assim que disponibilizar, eu quero mostrar para vocês, porque há um envolvimento que a sociedade necessariamente tem que vir nessa direção. Uma realidade, Aleph, que é um tema que o vereador já levantou, é a guarda municipal. Não podemos prescindir disso. Pode ser que mais um governo, mais um período, 2, 4, 6 anos, mas a guarda municipal futuramente vai ter que ser instalada no município. Queiramos ou não queiramos, vai ser instalado, porque a guarda vem nessa integração com os demais segmentos da segurança. Se o Estado não tem condições de dar policiais para trabalhar na segurança, a guarda municipal faz isso. Hoje, a guarda municipal já tem o direito de andar armado, podem fazer abordagens, podem fazer fiscalizações, podem trabalhar em autuações, acompanhar fiscais, como muitas vezes é atividade de risco. Enfim, a guarda municipal está, é uma realidade que o município não vai fugir. Eu já vou dar os apartes. Denir, eu só quero terminar aqui. Ouvi uma palestra com o delegado da Polícia Civil que falou sobre o PSEG. É um programa de investimento na segurança pública. Esse programa se deu em razão de uma lei do governador Antônio José Ivo Sartori, que autoriza que empresas possam doar até 5% do seu ICMS devido para projetos na área de segurança. Isso aqui, Balejo, que nos acompanha, essa semana nós vamos estar em Porto Alegre para buscar mais informações, porque como temos ideia de fazer o complexo de segurança aqui, já há o terreno destinado com esse fim específico, pode ser que esse projeto entre nesse programa de incentivo. Que a empresa, em vez de pagar 5% de ICMS para o Estado, deposita nesse fundo e depois abate na integralidade do seu ICMS. Então, quem sabe o nosso complexo de segurança lá com Polícia Civil, Brigada, SAMU, Secretaria de Segurança, por que não, de repente, no andar? Então, temos que trabalhar nesse sentido, e esse PSEG, que é o Programa de Incentivo da Segurança Pública, é um projeto um pouco complexo, porque é novo, mas tem condições de nos dar esse suporte. Há uma... Eu vi palestra dos secretários de Pelotas, secretário municipal, que eles têm um projeto Pacto pela Paz, secretário de Bento Gonçalves, de Lajeado, comemorando a redução de índice de criminalidade. Mas o índice de criminalidade, notadamente, é índice de homicídios, como Porto Alegre também está alcançando agora, onde 30%, 40%, até 40% a redução desses crimes. Então, nesse sentido, é importante que nós, como enquanto Poder Legislativo, estejamos focados nesse sentido. Não podemos mais, e já há anos assim, vereador Rosário, de nós esperarmos pelo Estado trazer todos os meios necessários para a segurança. Não é mais assim. O município tem feito muito aqui, acredito que pode fazer muito mais, mas nesse sentido, com investimento de qualidade, com inovação, com integração, enfim, nesse sentido nós podemos ampliar bastante. Foi um curso muito bom, um fórum, na verdade, sem falar em diversas tecnologias para investigação policial, equipamentos de proteção, uma enormidade de pontos que foram debatidos nesse fórum. Então, eu vou dar uma parte, vereador Denir, por favor.
Sim, presidente. Quanto à criação do PROCON, não tinha dúvida que veio para casa a criação dos cargos, o prefeito já estava com ele sendo esboçado e como está, e dentro do decorrer aí do ano vai vir o projeto aqui para isto. Sempre defendi que o município poderia fazer uma parceria com outro município para, quem sabe, diminuir custos, mas infelizmente não foi possível, então temos que, sim, criar o PROCON aqui, que é uma necessidade para os nossos munícipes. Quanto à palestra que tivemos na sexta-feira aqui, foi realmente muito importante, presidente. O doutor Alberto, o professor Alberto, muito conhecedor do tema que ele trouxe, e tudo que ele falou aqui, ele falou embasado em pesquisas. Nada no chutômetro, no eu acho, ou talvez seja assim, não. Muito bem concreto e muito bem posicionado nesse sentido. E creio que dá para se aproveitar, sim, alguns programas que ele tenha. Até já comentei com o prefeito sobre o teor da palestra. Nós tivemos junto no final de semana. E que vale a pena ouvir o que realmente ele tem para colocar. E quem sabe ajudar ainda mais o nosso município. Quanto à segurança, que você participou, é sabido que dificilmente teremos aumento de efetivo em Carlos Barbosa. Até porque não tem, está faltando sei quantos mil policiais militares aí para atender ou para chegar no efetivo que tínhamos há 10, 12, 15 anos atrás. Mas temos que aproveitar o que temos aí e a tecnologia e a inteligência artificial é o que vai nos dar realmente um amparo e um suporte para que possamos ter mais segurança, não só no nosso município, mas em todos os municípios. Obrigado, presidente.
Obrigado, Denise. Exatamente nesse sentido. Vereadora Rosália, por favor.
Sim, presidente, obrigado. Quero saudar a secretária Genesi. Seja bem-vinda. Quero mencionar que foi por não poder mesmo, que eu não estive sexta-feira na palestra, mas assisti depois a palestra, porque ela está no site da Câmara, e realmente a palestra, ele tem embasamento, ele tem critérios, ele sabe realmente do que ele está falando, e é importante sim, Baroni, que seja integrado nas escolas, que seja usado esse conhecimento, o quanto o álcool faz mal, o quanto é o início para os adolescentes. Quanto ao PROCON, não teríamos nem aprovado esse projeto ali na corrida, se nós não tivéssemos certeza e acreditasse no prefeito. Fico feliz que tu trazes essa notícia também, mas como mencionei até na semana passada, tinha certeza da lisura, do comprometimento do prefeito em relação ao pedido dele para ser aberto o PROCON e de nós facilitarmos com a contratação desses funcionários, a gente facilitou para que o PROCON existisse. Quanto à segurança, Baroni, eu vou te dizer que briguei muito já para vir efetivo para cá, de mandar ofício, de ir a Porto Alegre. Só que assim, se os índices colocam que para nós termos efetivo, nós temos que ter criminalidade aqui, nós temos que ter homicídio aqui, então eu prefiro que não tenha. É melhor que nós não temos, porque eles levam por essa situação. Carlos Barbosa não tem nenhum homicídio, então não se manda mais efetivo. E quanto à segurança nós temos que fazer, só para complementar, presidente, quanto à segurança nós temos que fazer nossa parte, e a Guarda Municipal é indispensável, mas é importante que o senhor está indo atrás do prosseguir, eu não entendi direito, e segue, porque o cobertor é curto, né? Se nós começemos a puxar num lado, vai faltar no outro. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereador. Esse programa realmente vem a isso. É empresas do município investir na localidade onde eles moram. Então, sendo feito um programa, seja para compra de material, aquisição de viaturas, quem sabe até construção de prédios, os municípios, através do seu ICMS, poderão contribuir. Mas é importante, sim, esse assunto. Vereador Miguel, por favor.
Obrigado, colega Baroni, pela parte. Eu também quero reforçar sobre o PROCON, porque eu falei bem claro que há 24 anos eu como vereador, olha, se eu não me engano, para dizer para vocês, o mandolim, o encanador, ele trabalhava voluntário uma vez para Carlos Barbosa, esse negócio do PROCON. E aí o Rafael Dalcin, olha que ele trabalhou para fazer o PROCON em Carlos Barbosa. E eu não sei se foi o prefeito, não teve aquele sucesso de abrir o PROCON em Carlos Barbosa naquela época, porque ele trabalhou muito, e eu estava sempre a favor, porque a gente vai a Bento, eles não estão atendendo o pessoal de Carlos Barbosa. E agora eu acho que com o pedido da promotora, o juiz que for, e o prefeito já com bons olhos, já até o final do ano, acho que temos o PROCON já formulado em Carlos Barbosa, para beneficiar todo o nosso povo, a comunidade, o povo de Carlos Barbosa. Sobre a segurança de sexta-feira, né, Barone, foi excelente as palestras, que o senhor também foi para lá, sempre traz coisa boa para o nosso município. E eu vou ser o batalhador, e até a deputada me mandou, que tem 4 transferências que eles estão pedindo, eles querem trabalhar em Carlos Barbosa, 4 PM. E eu vou trabalhar ainda, nem se eu consigo um, mas eu vou trabalhar para vir aqueles PM para Carlos Barbosa, sim. É, se não conseguimos, né, Barone, o senhor participou também da reunião lá, eu fui para Caxias junto com o prefeito, a gente tem que trabalhar tudo para o bem para a nossa comunidade. E obrigado pela parte, viu?
Obrigado, vereador. Eu realmente não podemos desistir do conselho em relação aos policiais, só que a gente sabe da dificuldade, mas um esforço nunca é em vão. Vereador Everson.
Obrigado, Barone. Boa noite a todos os colegas, todos que participam da nossa sessão. Quanto ao PROCON, aguardamos ansiosos, então, que o prefeito monte a estrutura e mande para cá para a gente analisar, até porque já teve projetos, como o Miguel bem falou, do Rafael, teve um projeto anos passados meu, tem um na casa do Aleph e do Ozan, para a criação do PROCON, né? E eu votei contra, semana passada, a criação de cargos para a prefeitura, porque não tinha a estrutura do PROCON ainda formada. O PROCON não existe em Barbosa, tanto que os servidores estão lá trabalhando na prefeitura, nomeados em outras funções, e recebendo seus salários, obviamente, porque o PROCON ainda não existe. Mas tomara que criem sim, o PROCON é uma coisa que precisa muito, batalhamos muito aqui para isso, e se vier, Barone, o projeto do PROCON, que espero que venha, tem aqui o meu pronto aprovação. Desde já me comprometo a aprovar o PROCON. Esse sim é muito importante. Quanto à guarda municipal, também sou amplamente favorável, já pedi isso para o Zibete anos atrás, uma visita que ele esteve na Câmara de Vereadores, para criar a guarda municipal. Ele respondeu que tinha um custo muito alto, e realmente tem, mas hoje a gente gasta muito dinheiro com segurança, onde a incumbência não é nossa. Então, que a gente gaste esse dinheiro onde a gente possa gerenciar e intervir e buscar soluções. Hoje a gente paga um monte de coisa e não tem controle de nada. A gente só ajuda ao Estado nas suas funções e não consegue controlar. Pagamos aluguel, pagamos ajuda, a gente dá arma, combustível, carro, a gente dá quase tudo. Não temos gerência sobre quase nada. Então, que se crie a guarda municipal para que a gente possa, assim, ter gerência do serviço. E muito bom também o tema, Barone, da integração, que tempo atrás a gente já comentou e sugeri também aqui, que seria muito importante essa integração da Polícia Civil, Brigada, se tivesse como também um sistema de monitoramento e a futura guarda municipal também no mesmo complexo, se tivesse espaço, também bombeiros, SAMU e até uma sala para o CONSEPRO. Seria bem importante. E até há de se pensar alguma coisa para aquele posto do IGP que hoje faz identidades. Se ficasse tudo no mesmo complexo, seria muito melhor para a população. Obrigado.
Obrigado, Kirsch. E com relação ao PROCON, é que nem eu falei, a gente deu as condições para que o governo monte, e acho que vai vir sim, acho não, tenho certeza que virá esse projeto. Esse complexo, aí cabe uma reflexão nossa. Nós decidimos que uma parte daquele terreno ficará para a área de ampliação de saúde. Cabe uma discussão perfeitamente, sem querer A nem B. Não seria melhor levar todo mundo para lá, todos esses órgãos que tu falou, e tentar ampliar para o outro lado o centro de saúde, quando for necessário? É uma discussão válida. Acredito que teria espaço, inclusive, fazendo um pé direito alto ali, que fique no nível da farmácia, na parte superior ali, fazer bombeiros, enfim, todas as outras entidades. É uma solução. Esse programa, Everson, esse programa PSEG, prevê isso. Não tem limite para gasto. Se gastar 5 milhões, 10 milhões, se as empresas quiserem contribuir,
Se faz o projeto como um todo, as empresas podem botar o dinheiro ali e abater do seu ICMS. Óbvio que tem um limite no Estado, que para esse ano são 196 milhões em todo o Estado que pode ser abatido desse imposto do ICMS. Mas vamos trabalhar nesse sentido. E para concluir, presidente Enio, só quero dizer uma frase que o secretário de Segurança de Pelotas, que é o tenente Bruno lá, falou o seguinte, me chamou a atenção, eu anotei aqui. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Me chamou a atenção essa frase, então acho que está na hora de a gente tentar fazer coisas diferentes para termos resultados diferentes. Obrigado pela atenção.
Obrigado, Baroni. Devolvo a presidência.
Obrigado, Enio. Recebo a presidência. Vamos ver. Então, temos a ordem do dia. Primeiro, projeto de lei número 39 de 2019.
Altera dispositivo na lei municipal número 1682, de 10 de setembro de 2013 e da outras providências. Parecer jurídico. O projeto se mostra viável. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador Matheus. O projeto de lei está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. Alguém justifica o voto? Vereadora Rosália. Alguém mais? Vereador Everson. Alguém mais? Então, vereadora Rosália, por favor, com a palavra.
Obrigada, presidente. Na verdade, eu me passei de me inscrever antes, mas vou só justificar o voto. Que vocês sabem que, tempo atrás, eu mencionei em relação aos almoços, em relação à maneira que eram as planilhas do sindicato, e que é ainda, né, que o sindicato cuida de todas as planilhas dos servidores que assinam diariamente. E com esse projeto, além de o sindicato poder fazer de outra forma com os restaurantes, porque o servidor vai usar o cartão, não vai mais ter planilha para assinar, o sindicato vai ter gerência disso, né, vai ter um controle mais mais fácil, digamos, né, mais formal, menos trabalho, e sem esquecer da má-fé do servidor também, que ela vai ser resolvida com esse projeto. Então, eu só tenho que agradecer em nome dos servidores e em nome da população. Isso é importante para o sindicato e para nós, servidores públicos. Sou favorável.
Obrigado, vereadora. Vereador Everson.
Eu não tenho problema nenhum em elogiar quando um projeto é bom e vem ao auxílio da organização, do melhor funcionamento e da transparência. E é justamente o que acontece nesse projeto. Ele organiza, como bem colocou a colega Rosália, porque hoje os servidores assinam uma planilha com datas, com montenômeros. É uma bagunça geral, Rosália. Vou falar a verdade porque é isso mesmo. E agora, com o controle no crachá, vai facilitar e organizar muito esse sistema para poder acompanhar onde cada servidor está almoçando e, consequentemente, depois no pagamento, no repasse ao sindicato, depois o repasse ao restaurante do valor respectivo de cada almoço. Porque hoje, se o servidor, por um acaso, errar a planilha, ou por engano, ou por má fé, daqui a pouco dá uma confusão enorme. Porque hoje, tipo, se ele assinar duas vezes no dia 26, em vez de um dia 26, um dia 27, dá uma confusão e tem que explicar. Com o crachá vai ser eletrônico, não tem como dar erro. Então, parabéns ao projeto e voto favorável.
Obrigado, vereador. Os demais são favoráveis. Então, projeto aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Projeto de lei número 41/2019.
Cria cargo de provimento efetivo na categoria funcional de agente administrativo e altera a lei número 3.212, de 19 de agosto de 2015. Parecer jurídico,
a proposição em análise está de acordo com a legislação vigente. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador. Cabe aqui uma explicação antes de botar em votação, mas é para o público externo. Esse é um projeto da Câmara de Vereadores que cria o cargo de proveniente efetivo na categoria funcional de agente administrativo. Eu constatei, os últimos presidentes que aqui passaram, que me sucederam, a vereadora Rosário, a vereadora Denir também, da necessidade de mais um cargo de concurso aqui para a Câmara de Vereadores. Já havia sido apontado, outros presidentes haviam sido apontados, eu também, porque só temos um cargo de efetivo aqui na Câmara de Vereadores, os demais são cargos de confiança. Nesse sentido, se apontou a necessidade da criação deste cargo, e por isso foi criado esse projeto de lei, para criarmos o cargo. E aqui houve um mal entendido, quando foi divulgado na imprensa escrita, se não me engano, porque quantas pessoas me procuraram pedindo se nós estávamos contratando pessoal para trabalhar aqui. Infelizmente, a notícia saiu um pouco truncada, nós não estamos procurando, nós vamos criar o cargo para aproveitarmos o concurso que se avizinha, que o Executivo está fazendo. Esse concurso, seguramente não, nós vamos decidir, mas provavelmente essa vaga será em cadastro reserva para que os futuros presidentes desse Poder Legislativo se entenderem, e é uma tendência de chamar o funcionário ou a pessoa que prestar o concurso e ficar em primeiro lugar para vir trabalhar aqui. Então, essa é a necessidade do Poder Legislativo. É um agente administrativo para suprir a demanda de trabalho e, assim, poder liberar um pouco mais o William e a Denise, que fazem o trabalho político de assessoramento para todos os vereadores. Não vale, vale lembrar que nós não temos assessores na casa, então o William e a Denise fariam essa parte mais liberada um pouco, porque hoje tem que se dedicar a muitos e muitos e muitos assuntos administrativos que não seria a função deles. A alteração, e aqui também deu um outro desentendimento, mas aí interno, porque nós temos o técnico legislativo de nível superior, que é a Josiane, concursada em 2014, se não me engano. Ela, quando entrou, foi criado o primeiro cargo. Esse cargo foi criado com o padrão de vencimento 1. E o padrão de vencimento dela, da Josiane, é nível superior. Obviamente, por ser nível superior, o vencimento dela é condizente com a graduação. Esse cargo que nós estamos criando é ensino médio. O salário é menor. Não poderíamos ter a Josiane padrão 1 e esse que vai entrar padrão 2. Por isso que foi alterado o padrão da Josiane passado para 2, sem qualquer alteração nos seus vencimentos, não houve um centavo de alteração, é só o padrão dela passou para 2, porque o agente administrativo, se um dia vier a trabalhar aqui, vai ser o padrão 1. Então, essas foram as dúvidas que foram criadas. Então, se os vereadores entenderem de aprovar a criação desse cargo, vai ser disponibilizado no concurso o salário inicial de R$ 3.000, R$ 3.070, mas vai ser amplamente divulgado quando do concurso público. Então, esses esclarecimentos, né, vereador Matheus, se faziam necessários. Então, obrigado pela atenção, senhores vereadores. Acredito que o projeto, tão sanado dessas explicações, está apto a ser discutido e votado. Lido, tem o parecer jurídico, né, que é favorável, então o projeto está em discussão. Alguém escreve? Vereador Rosália. Vereador Fábio. Alguém mais? Então, vereador Rosália, por favor.
Sim, presidente, é importante esse projeto. Ano passado, ali perto do final do ano, eu fui procurada pelo Executivo na intenção de se nós queríamos prever um agente no próximo concurso. E eu sou parceira de contratar efetivos. porque nós tivemos várias experiências, inclusive na casa, principalmente quando troca uma legislatura, às vezes os CCs, por um motivo ou outro, são trocados e não fica efetivo na casa que tem o conhecimento. Então, em cada lugar, eu vejo a importância de ter um efetivo. Como a Josiane cuida mais da parte burocrática aqui da casa. Uma pena, né, Josiane, que foi pro passo 2, mas não mexeu no, nos valores, podia ter mexido nos valores, né? Mas, enfim, um agente administrativo estaria acompanhando o trabalho do William, da Denise, que são pessoas que não são estáveis aqui, né? Não são efetivas, digamos. Então, e é uma previsão. Como se tem a previsão que o concurso pode ficar pronto praticamente final do ano, tanto até em função disso, dos projetos aprovados na semana passada, isso vai ser praticamente para ano que vem. Então é importante, sim, presidente, sou favorável, é uma projeção, talvez nem se faça necessário contratar, mas se contratar é um efetivo e é alguém que vai ficar, assim como a Josiane, com conhecimento da casa, para ir levando sempre na sequência, porque nós todos aqui somos passageiros, então sou favorável ao projeto.
Obrigado, vereador Rosália. Vereador Fábio, por favor.
Sim, boa noite, presidente, colegas vereadores, demais público que nos acompanha. Sempre que a gente tem que vir até a Câmara durante o período diurno, eu até converso com a Josiane, com o William, e falo que às vezes eles fazem o trabalho que não seria de competência deles. Então, eu acredito que sim, que é um projeto que deve ser aprovado, eu acredito que a contratação ela é necessária, até porque muitas vezes a gente vem aqui e entende que a demanda de trabalho que eles têm acaba sendo muito maior, às vezes, do que eles conseguem fazer. Às vezes a gente vem aqui, às vezes até conversar, entender melhor alguma coisa, mas depende do dia, a correria é tanta por parte deles que talvez até a atenção deles não pode ser aquela que a gente necessitaria algumas vezes. Mas acredito que sim, que venha a calhar esse projeto, voto pela aprovação e já aproveito e parabenizo os funcionários da Câmara pelo serviço que eles vêm prestando. Obrigado.
Obrigado, Fábio. Concordo plenamente com o que o vereador falou. O projeto de lei, então, da Câmara número 41 está em votação. Alguém justifica o voto? Projeto aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Projeto de lei número 48/2019.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal Regional Eleitoral por intermédio do Cartório Eleitoral de Carlos Barbosa.
Baixa para comissões de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Projeto de lei 49/2019.
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o município de Boa Vista do Sul, RS, objetivando o compartilhamento de transporte para estudantes universitários.
Esse projeto baixa também para Justiça e Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário e também para a Comissão de Educação e Cultura. Projeto de Lei número 50/2019.
Estrutura o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências.
Esse projeto, então, baixa para a Comissões de Justiça, Redação, Educação e Cultura. Projeto de Lei número 51/2019.
Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências.
Também baixa para as mesmas comissões do Projeto 50. Projeto 52.
Institui a Semana de Conscientização do Uso Correto de Medicamentos no município de Carlos Barbosa.
Baixa, então, o projeto que a vereadora Lucilene se manifestou na tribuna, baixa para as comissões de Justiça e Redação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Projeto de lei número 53/2019.
Autoriza o município de Carlos Barbosa a firmar termo de comodato de veículo automotor à Polícia Civil de Carlos Barbosa.
Esse projeto baixa para a Comissão de Justiça e Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Aqui só um parênteses. Eu peço às comissões,
diante, eu sei, do compromisso dos vereadores, esse é um carro que será disponibilizado para a Polícia Civil, uma viatura já está na prefeitura, já está apta a ser passado para a polícia, só depende então desse projeto. Então, se os vereadores assim conseguirem os pareceres, nós botaremos em pauta para aprovação ou não do projeto. Então, peço a celeridade que é de costume aqui da casa com relação a esse projeto. Explanações pessoais. Começou com o vereador Fábio, né, o último dia. Hoje começa o vereador Aleph. Vereador Aleph não. Vereador Everson. Vereadora Lucilene. Vereador Matheus. Vereador Enio. Vereador Miguel. Vereador Denir. Vereador Rosália.
Sim.
Vereador Valmor. Vereador Fábio. Ok. Então, comece com o vereador Everson, por favor.
Sim, presidente, obrigado. Novamente, meu cumprimento a todos os vereadores, a todos que prestigiam a nossa sessão aqui na Câmara, a imprensa e todos aqueles que acompanham pelo Facebook e redes sociais. Tempos atrás, eu e o colega Valmor estivemos na prefeitura para ver uma questão de regularização de umas áreas de terras, onde as pessoas não têm suas matrículas, suas escrituras ainda. Naquela época, a procuradora do município nos falou que estava entrando com uma ação como teste para ver se conseguia regularizar uma situação que tinha lá em Torino, na zona dos Pedrucci. Estava entrando na justiça, ver se ia matrícula nesse processo judicial. Né? E depois, no segundo momento, tentaria fazer o mesmo em outras duas localidades que tem aqui em Barbosa, para regularizar primeiro os imóveis, e depois, no segundo momento, poderíamos, talvez, conseguir o leito da via, o esgoto, instalar água da Corsã, fazer o calçamento que tantos moradores pedem. E eu não tive mais retorno de como é que foi esse processo, eu não cheguei mais a ir lá. Mas, se talvez a líder do governo pudesse conversar com a Marluza, que foi a advogada que nos atendeu aquele dia, para depois repassar para mim e para o Valmor, como que está o trâmite dessas três regiões, se teve alguma novidade ou não. Nós temos depois a zona do Xaba, lá na rua do Xaba, que tem a mesma situação, e também a entrada aqui da Santa Clara, que é a estrada, não vou lembrar o nome agora de cabeça. Mas enfim, tem outras três situações semelhantes. Ângelo Malvesse, perfeito, bem lembrado, Rosália, muito obrigado. Que são semelhantes as situações. E nós teríamos que, um quanto antes, dar uma resposta para esse pessoal. Ontem à tarde mesmo, eu peguei o meu carro, fui dar uma volta em alguns lugares por aí e passei ali pela estrada. E daí ali eu pude observar que um pedacinho eles alargaram um pouco a via. Então já melhora um pouco, mexeram um pouquinho. Mas o que a gente precisa é fazer um acesso da BR em direção ao frigorífico para desviar os caminhões do centro, principalmente os de porco e os caminhões de leite. Porque esses caminhões estragam muito nossos acessos. Estragam muito nossos asfaltos do centro, por causa do peso. Se tivesse um acesso secundário, facilitaria muito para eles. Então, se a gente puder regularizar essas situações nesses locais e depois o município ajudar a fazer a infraestrutura, ajudaria muito para a população daquela região, mas também para o resto da população barbosense. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Enio.
Sim, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Secretária Letícia, secretária Genesi, imprensa pública nos assiste. Hoje venho falar sobre, tivemos a festa ontem na comunidade de Arco Verde, na festa dos 60 anos da paróquia, e era a festa Nossa Senhora das Graças em São Gotardo. Eu quero parabenizar o padre pela missa que fez lá, também o coral Madonna delle Grazie, e os festeiros e toda a comunidade envolvida nesta festa. Uma festa bem bacana, com todos do que vai ser feito esse ano, 60 anos, na paróquia. Também esteve presente o Denir, o vereador Deniro, o vice-prefeito, a secretária Letícia, e o... então foi uma festa bem bacana. Também gostaria, que eu fiz uma indicação nesta casa o ano passado sobre um guardireio na descida de Arco Verde, para aproximadamente seis, sete meses atrás, e justamente naquele local onde que eu pedi uma indicação, fiz uma indicação aqui nesta casa, sábado de tarde e para seis da tarde, acabou saindo um veículo da pista lá. Então, era um cara de fora do município, ele não conhecia muito aquela curva é meio perigosa, para quem sabe, é ali onde é que o Dionísio Salvi tem a empresa, é quase chegando ao Arco Verde, quase no fim do asfalto aí, e como o rapaz não conhecia muito a estrada, como não tem muita sinalização, e saiu da pista e capotou, deu umas três, quatro capotagens. Então, eu gostaria que o secretário lá de trânsito desse uma olhada lá, para que pudessem fazer um guardireio lá, para como foi feito aqui em Alpinada, que praticamente toda semana tinha acidente ali nessa curva da Alpinada. Os secretários, nós fomos lá para ver, para colocar, fiz uma indicação, colocaram, e agora em seis meses deu apenas dois acidentes. Então veja que era dois, três por semana, e agora é dois, um, dois a cada seis meses. Então como é importante desse guardereio aí na descida da Arco Verde. Então gostaria que o secretário desse uma olhada lá, o Grande Melo, para que possa colocar esse guardereio. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Miguel, por favor.
Sim. Em primeiro lugar, eu quero dizer, já que tem a secretária Letícia, não sei se você viu pela televisão aqueles remédios contínuos. Tanto a colega falou de remédio, que o remédio contínuo eu também uso, e muito prejudicado ao câncer. Então eu não vi nada, alguém, não sei se a secretaria está trabalhando em cima disso aí, porque disse que tinha que tirar tudo o que tinha nas farmácias, e o médico pediu para quem tinha continuar a tomar, para não acontecer coisas, infarto, ou alguma coisa, tá? Só queria dizer se você está atrás disso aí. Bom, o que o colega Kirsch colocou lá da Rua Xabá, e eu vou dizer uma coisa assim pro senhor, seu colega vereador. Eu participei da reunião, foi um batalhador lá para botar o nome do bairro, tinha advogada, fizeram tudo e me entregaram para entrar com o projeto. Só que o secretário, naquela época, disse bem claro, vocês têm que ir atrás da área urbana, eles acham que criaram a urbana, amanhã eles podem fazer a escritura. Mas não é assim. Olha lá, então eles querem... Eu falei, já, lá na reunião, foi tu, o secretário ali da prefeitura foi lá, eles convidaram tudo. Eles não fizeram nada até hoje, eles não vão atrás de nada. Eles acham que a prefeitura vai lá fazer, abrir os valos, botar o esgoto, tudo. Ah, eu... Quando eu fui morar aqui nessa rua, tinha que pagar tudo. É esgoto. A única coisa que eu ganhei de graça, sabe o que foi? A água. Porque luz, tudo foi pago. Quando estavam as coisas tudo irregular, né? Ah, ali tem problema em Arco Verde. O pessoal tem que se preocupar, é desembrar do INCRA, o cara que vendeu. É isso que é o problema que está acontecendo. Os caras vendem terreno, mas não vão atrás. Aí eu fui falar até com um advogado, o pessoal lá de Arco Verde. O advogado disse, não, eu não estou fazendo escritura para ninguém. Eu estou desembrando do INCRA. E o pessoal tem que se preocupar depois, fazer o resto dos documentos. É isso, né? Só para dizer. É, lá, os Pedrucci, ali na Santa Clara, o Bancarolo, é tudo isso aí, tem esse problema. O Pedrucci ainda está indo atrás de tudo. Eu conversei com ele. Ele tem que ir atrás para desembrar do INCRA, aquela área. É o proprietário que tem que ir, não é o pessoal que quer comprar. E aí que vai acontecer isso aí. Eu quero, mais um minutinho, presidente, reforçar aquela indicação que eu pedi ali da água, que para muito. Então ali, olha aqui, várias pessoas quando chove caem com aquelas folhas e tudo. Vamos ter um festa de queijo. Quantas pessoas vocês olham ali, agora tem dois cafés que eles têm que atravessar para o outro lado. E ali é o centro, é o miolo da nossa cidade. Então eu peço para o secretário que tome a providência que conserta isso aí para o festa de queijo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Miguel. Vereadora Rosália, por favor.
Sim, senhor presidente. Eu quero mencionar de sábado, como funcionária pública, nós tivemos a oportunidade de uma capacitação com o empresário Clóvis Tramontina e com o Tita, o Tinga, aliás, perdão, me expressei mal, o Tinga. Tenho que agradecer a oportunidade como servidora. Conhecer o Tinga foi uma experiência assim única, a simplicidade, o carisma, a história de vida dele, a motivação, a simpatia e o conhecimento, principalmente, que ele deixou para nós servidores. Quanto ao Clóvis Tramontina, a gente tem que agradecer, e ele fez um aparato em relação a atestados dos servidores públicos, em relação ao meio ambiente, em relação de como os servidores trabalham. E eu fiquei feliz em saber que as leis estão sendo cumpridas e que a Tramontina é atuada assim como todos nós, né? Como ele tem reclamações do meio ambiente, nós também temos, tem reclamação de IPTU, nós também temos. Quer dizer, nós temos que reclamar com quem criou as leis, município, estado, país. Mas a partir do momento que as leis existem, significa que os funcionários estão atuando e estão pondo elas em práticas, independente para quem seja. E na posição que ele colocou dos servidores, eu fiquei feliz, porque foi posto lá que 30% dos servidores, às vezes, estão de atestado no mês. Mas o Clóvis mencionou que 1% da Tramontina diário. Então, eu comecei a somar com meus botões, se tu pensar 22, 23 dias úteis, nós, então, estamos com 23%, né, de atestado. Então, não é muito. Se nós pensar que nós não temos prêmio, nós não temos participação de lucro, nós não temos meritocracia, né, acredito que é bem, bem viável a situação do servidor público. Então, fiquei bem feliz com a colocação tanto do Clóvis, tanto do Tinga. Para nós, servidores, foi bem importante sábado de manhã. Queria colocar o tempo... Ah, apareceu agora, presidente, eu não estava conseguindo acompanhar o tempo. Queria colocar em relação ao parquinho. Ontem à tarde, eu estive ali e, em questão assim de 15, 20 minutos, três mães correram na rua para buscar uma criança que saiu deles ali correndo, brincando, e foram para a rua. Eu acredito que deve ter marcas de pneu ali na Buarque, ou melhor, na Júlio, em frente ao parquinho, onde tiveram que frear para não atropelar a criança. Nós estamos no mês do Maio Amarelo, de segurança no trânsito. Já pedi isso há tempos atrás. Eu sei que tudo gera custos, que as pessoas dizem que o cobertor é curto, mas é importante, é prevenção, é proteção cercar o parquinho aqui do centro da cidade. Acho muito importante. Presidente, se me permite, como líder do governo, eu só quero mencionar o pedido do Kirsch, que semana passada, do loteamento Pedrucci, o pessoal esteve lá no meio ambiente e assinaram, e o loteamento Pedrucci vai ser regularizado agora, que foi coletada a assinatura de todos. Nos demais, eu vou buscar essa informação e vou trazer para essa casa. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereador Rosária. Então, o último inscrito, vereador Fábio, por favor.
Sim, boa noite novamente. Eu só gostaria de fazer um novo apelo de alguns moradores que me procuraram, comentaram que já procuraram o vereador Aleph, o vereador Kirsch, a vereadora Rosália também, e que todos já trouxeram esse assunto para a Câmara, pediram para mim trazer novamente, que é a questão da expansão dos contêineres de lixo na área, principalmente na área central e em alguns pontos onde que há essa necessidade. A gente sabe que já tem um estudo, já tem um projeto de lei da colega Rosália também nesse aspecto. Então, fica só um apelo para que o Executivo trate isso com uma brevidade maior, que, por exemplo, na frente ali da escadaria tem os contêineres de lixo que ficam todos os finais de semana abarrotados de lixo. Tem lixo no meio da via ali. Teve na semana retrasada, deu uma chuva um pouco mais forte. Tinha lixo colocado do lado porque o container não supria a necessidade, a demanda ali que tinha. E acabou voando um monte de papel higiênico, caixas de lixo e outros detritos que se espalharam pela via inteira. Então a gente cobra tanto da comunidade que coloque o lixo no local correto, que evite colocar em sacos plásticos no chão para os cachorros não abrirem e não espalharem, mas o município mesmo não vem fazendo isso. Então só espero que seja tratado com uma brevidade maior do que, quem sabe, esteja sendo realizado esse estudo. Então agradeço e boa noite a todos.
Obrigado, vereador Fábio. Assim concluímos então as explanações. Só quero lembrar também que nesse fim de semana, sábado e domingo, ocorreu a nona etapa, se não me engano, a quinta etapa do campeonato de bicicross. Nós estivemos lá dando uma olhada, prestigiando o evento. Me surpreendeu positivamente pela qualidade dos participantes e também pela organização do evento. Então tem que deixar saudado aqui todos os envolvidos nesse evento do último fim de semana, a Secretaria de Trânsito, demais secretarias do governo, enfim, todos envolvidos nessa etapa do ciclismo. Próxima sessão, dia 27 de maio, segunda-feira, às 18h30. Após, acredito que deve ser agendada às 20 horas, então teremos a visita da secretária Letícia Luciani, da Secretaria de Saúde, que apresentará o relatório quadrimestral. Hoje terminou logo, né, vereador Miguel? Pois é. Bom, vamos ver, eu acho que a pauta da semana que vem também vai ser bem, bem curta, mas a princípio está marcada para as 8 horas. Sendo assim, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e uma boa noite a todos.